Olá, eu sou Paula Sperber e começa agora o podcast Backup de número 30 do site de tecnologia do Clique RBS.
30!
Os redatores André Crespani, né? Redatores André Crespani e Guilherme Neves ajudam a recuperar alguns dos assuntos de tecnologia que chamaram a atenção nesta semana. Também participa do podcast Backup o redator Diego Guichard, do canal dos games, e é com ele que começamos. Olá, Diego, quais são as novidades dos games?
Oi, Paulinha, tudo bem?
Olá, tudo bem.
Não, só queria ressaltar aqui que o Guilherme e o André Crespani não param quietos aqui do meu lado esquerdo. Aqui.
Eles estão hiperativos, acho que é o que
eles estão hiperativos, que aparecem duas crianças aqui. O Guilherme, que não tem onde sentar, está sentado em cima de uma lata de lixo. Se pudesse tirava uma foto para vocês. Mas assim, essa semana foi movimentadíssima como nunca em relação aos games. Nossa, olha, eu dormi super pouco porque estava rolando a E3, a feira mais importante do mundo, do assunto, né? Realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. E várias novidades aí, principalmente em relação à Microsoft, que está botando para quebrar. E na conferência, que aliás foi a primeira conferência das grandes desenvolvedoras, ela anunciou, né, o tão falado Projeto Natal, aportuguesando.
O que,
né?
Que é? Fala para quem não está por dentro ainda do assunto, explica o que é o
não.
Projeto.
A grande moda agora é imitar o Wii. Se o Wii tinha aquele sensor de movimentos, agora a Microsoft e a Sony também vão ter. Só que a diferença do sensor de movimentos da Microsoft é que é assim, não tem joystick. Conhece o Wii, Paulinha?
Sim, conheço. E eu vi aquele vídeo de divulgação do Projeto Natal, ficou bem impressionante a questão. Assim.
É, bem impressionante, pessoal, andando
realmente não usa nenhum joystick, nada. São só
não, é só a mesma câmera que capta os movimentos, pode capturar inclusive as feições do usuário, é um negócio bem impressionante mesmo. Pode jogar... Ah, imagina assim, no Wii tu joga tênis, né, com um joystick. Agora no Xbox 360, agora tu vai poder jogar só fazendo movimento com a raquete. Andar de skate como se estivesse em cima de uma plataforma. Jogar futebol chutando uma bola invisível. Enfim, olha, promete muito isso aí. E não tem data certa de lançamento, mas, né... Na Microsoft tem várias coisas importantes também, que eles anunciaram uma integração com Facebook, Last FM e Twitter. Ou seja, agora eles vão poder postar direto do videogame sem ter o computador. Assim, tu tá conectado ao Xbox Live e já pode postar junto. Falando na Sony, a Sony anunciou um novo PSP, que é o PSP Go, né? Que é o portátil, né, da empresa. E agora ele dispensa o UMD, que é a mídia, sabe? Agora ele vai ter só memória interna de 16 GB e a distribuição do conteúdo vai ser digital, né? Super atual. Como falei também, a Sony lançou um sensor de movimentos também, bem parecido com o Wii, né? Que foi apresentado na conferência, que esses vídeos, inclusive, vocês podem conferir no blog canal dos games, tem tudo detalhado, separado. E aí o Wii, a grande aposta do Wii é em relação aos títulos, assim, se na última E3 eles praticamente não anunciaram títulos de peso, eles agora anunciam Mario Galaxy 2, né, que é o grande carro-chefe, né, do Wii. New Mario Bros. Wii, que é um jogo, assim, bem clássico de plataforma, aquela visão lateral lá, que o Crespani com certeza já virou, detonou, Mario 1, Mario 2, Mario 3, com a princesa, com todo mundo, né. Só que a diferença é que agora vão ser 4 pessoas que vão poder jogar ao mesmo tempo.
Mas a visão é aquela lateral normal, tradicional?
Isso.
Como é que vão botar 4 pessoas pra jogar ao mesmo tempo naquela visão?
Ah, cara, usa a tua imaginação.
Eu lembro que quando a gente jogava alguns poucos jogos que dava pra jogar com 2 ao mesmo tempo, daí sempre um corria na frente...
Tico e Teco? Jogou Tico e Teco?
Exatamente, bem lembrado. Aí um corria na frente na tela e aí o outro que ficava pra trás trancava a tela e o outro, infeliz, não podia ir pra frente porque o que ficava atrasado não...
Tico e Teco era muito bom, era muito divertido.
Era muito legal,
cara. Mas enfim, e vários games importantes anunciados, vários trailers, demos, assim, Assassin's Creed 2, né, que vai se passar na Itália, na época renascentista, Splinter Cell, novo Halo 3, Star Wars The Old Republic, que ele apresentou um vídeo muito legal, que vai ser um MMORPG, assim, ou seja, né, as pessoas vão poder jogar em rede. Tekken 6, 2 Final Fantasy, Metal Gear Solid Rising, que agora vai nas... Metal Gear Solid Rising, agora também para Xbox 360. Além do console, também vai sair para PC e PlayStation 3. Além de Mario Galaxy 2, já falei, Call of Duty Modern Warfare 2 e o super poderoso God of War 3, né, Crespan?
Pois é, cara, eu vi os vídeos aqui, ó, só, nosso...
Aqui a gente tem aqui no
espectador
estúdio,
aqui,
a gente tem aqui no estúdio,
né?
Um estagiário que adora...
Ele não é estagiário, mas é um espectador que toda semana tá aqui assistindo
ele
a gravação,
aqui,
né?
Escutando nossa gravação,
o Thiago, e é viciado como eu em God of War, pra explicar por que ele tá aqui, né?
É. Isso faz do Backup o único podcast gravado ao vivo com espectadores, né, cara?
Inacreditável. E olha, o God of War 3 foi, assim, de larga distância, o jogo mais violento apresentado na E3, assim, com folga, entendeu?
Mas o que eu não entendi, cara, ele tava comentando com o Thiago, pelo que a gente viu dos vídeos ali, não tem tanta diferença do jogo pra o que eram os God of War do Play 2. Por que não fazem um pro Play 2, já que eu não tenho um Play 3 ainda?
Ah, eu acho que assim, é que os... Assim, as imagens de computação, assim, vão fazer uma diferença muito grande, assim. Tem que ver, cara. Realmente, assim, nos vídeos mostrados não pareceu tanta diferença assim. Até porque God of War 2, ele usa todo o potencial do PlayStation 2. Usa o máximo o hardware do equipamento.
Sim, queimei meu videogame. Não, tô brincando.
Agora, God of War 3, olhando assim, ele... Enfim, a gente vai ter que jogar, né, cara? Pra ver isso, pra poder dar uma opinião mais segura. Mas, assim, os GCs, a trailers dele, maravilhoso.
Bom,
maravilhoso,
então, quando cara. Lançarem, eu vou lá jogar na tua casa, daí eu posso dar uma opinião sobre isso.
Ah, é, com certeza a gente vai fazer um Gamer TV, né?
O Windows 7 já tem data para ser lançado e vai ser no dia 22 de outubro, conforme o anúncio da Microsoft. O Crespani está acompanhando o assunto e pode nos dar mais detalhes. Olá, Crespani.
Pois é, tu acabou de dar então a informação, né? Acabou, é isso aí. A Microsoft divulgou nesta semana que o Windows 7, que a gente... Windows 7, 7, enfim, que a gente esperava que talvez fosse para o começo do ano que vem, para janeiro de 2010, vai sair mesmo nesse ano ainda, dia 22 de outubro, deve chegar o novo sistema operacional para substituir ou para, enfim, tentar salvar depois do fracasso do Vista. A ideia é de aproveitar a véspera do início do período de feriados de fim de ano nos Estados Unidos, que seria o período onde acontece uma maior procura por equipamentos de informática, por computadores e tal. E nesse sentido também, já nessa semana, a Microsoft confirmou que vai disponibilizar updates do Windows Vista para alguns usuários, né, que quiserem migrar para o Windows 7 quando ele for lançado. Então ela não especificou ainda como que vai ser esse sistema, mas disse que vai ter ofertas especiais para alguns usuários que adquirirem o Vista dentro de um certo período, né, que o período que vai valer ainda não foi definido, mas talvez seja a partir ali de junho deste ano até o final de janeiro do ano que vem. E daí eles teriam um desconto, ou poderia até acontecer de essa migração ser grátis, né? Isso não foi divulgado ainda. E se for no caso de descontos, provavelmente os descontos maiores vão ser para usuários que migrarem dentro de uma mesma versão. Tipo, o cara que tem um Home Basic que vai migrar para o 7 Home Basic também. E é isso aí, daí agora eu vou esperar para ver se... Porque eles anteciparam já esse lançamento pela boa resposta que o Release Candidate, que foi lançado em maio, se eu não me engano, teve de quem testou, né? Então ele... O sistema está bem perto de estar pronto e eles anteciparam esse lançamento. Agora vamos ver o definitivo mesmo, se vai ser bom ou se não vai.
Bom, então aproveitando para falar sobre o Windows 7, né, que é uma expectativa também que ele rode em netbooks, a Microsoft nessa semana sinalizou a sua intenção de renomear os netbooks como pequenos computadores, lá, PCs de baixo custo, né? Então, em primeiro lugar, isso não é um novo termo, isso é uma descrição do que são os netbooks. E a ideia seria restringir a venda das primeiras gerações de netbooks que não vão rodar o Windows 7 nem empurrando, né? Não tem como, porque eles não têm 16 GB para caber o sistema, que é o que o Release Candidate tem hoje. E, só que assim, a ideia parece tão esdrúxula, né? Tu limitar a venda por mudar o termo de um troço, que é meio difícil de acreditar que isso vai emplacar, né? Mas ali no Infosfera a gente linka que no início dos netbooks, também a Microsoft teve uma ideia assim parecida, que tinha a ver com as configurações dos netbooks, né? Então, assim, claro, o chute é livre, né? Mas eu acho que eles tinham que apostar, já que tá evoluindo o modelo de netbook, bota o Windows 7 lá e acaba com a palhaçada, né? Deixa o pessoal usar à vontade, né? Já que eles são... E só procura não aumentar o preço, né? Que acho que é um dos atrativos maiores dos netbooks, né?
E tu já imaginou o problemão que isso vai ocasionar pra nós aqui na hora de escrever uma matéria?
Pois é.
Em vez de usar netbook no título, tem que escrever pequenos PCs de baixo custo.
É, vai complicar.
Metade do título já foi só na descrição do aparelho.
Então, assim, ó, a Microsoft não é amiga do jornalista.
Não, não tem como fazer esse título, realmente. Tem limitação de caractere. A gente vai continuar chamando de netbook. Então tá, obrigada, Crespone e Guilherme Neves, sobre os esclarecimentos, né, do Windows 7.
Dispone.
E já que falamos do software proprietário, agora vamos falar de software livre. A 10ª edição do FISLI, que é o Fórum Internacional do Software Livre, pode ser a última edição em Porto Alegre. O Guilherme Neves esteve presente na coletiva de imprensa e pode explicar melhor o porquê disso.
Isso, né? Então, a coletiva estava muito legal, gostaria de dizer isso, para o pessoal da Associação do Software Livre, né? Foi legal conhecer alguns deles que eu conhecia só pelo Twitter, né? Ainda não tinha falado frente a frente. Mas tem essa notícia que, como alguém que mora em Porto Alegre, eu não acho legal, né, que o evento saísse daqui, mas eu entendo os motivos, né? Então, começa assim. Por exemplo, vai ser na PUC, o Fórum de Software Livre, né? É um local pago, né, para fazer. Tem limitações, por exemplo, as palestras têm um horário para terminar.
Não vão poder ser à noite, por exemplo.
Exato. Aí eles têm que descentralizar o evento para outras regiões da cidade. Né? Governo do Estado e Prefeitura participam apoiando o fórum, só que com permutas para servidores, através da ProSemp e da ProSergs. Mas não tem um patrocínio mais significativo. Então o fórum tem um gasto ali de em torno de R$1.400.000. Pelos cálculos da organização, gera cerca de 5 milhões, se não me engano, de reais, né? com a movimentação. Exato. Então, está crescendo o evento, a expectativa é de 8 mil. Hoje, o Marcelo Branco já botou lá no Twitter que são 5 mil, né? E tá crescendo, hoje sexta-feira, né? E tá crescendo cada vez mais, assim, o evento. Tem gente super importante vindo aí. Alguns desconfirmaram, mas eu acho que quem desconfirmou foi o assessor do Barack Obama, que não vem. Mas imagina se viesse, né? Mas enfim, o fato que o cara tava pra vir, ele teve um contratempo, não pôde. E mesmo que não venha, e também que foi prometido no ano passado uma conexão com a NASA, que não vai se realizar, né?
Por que, então, que não vai?
É por uma questão de, por exemplo, assim, não é que os astronautas não gostem do Brasil, de Porto Alegre ou do software livre, muito pelo contrário. O que o Marteza, que é da associação, falou, ele disse que, assim, não, pelos cientistas não teria problema, mas tem uma questão, assim, de apoio à estação internacional, que o Brasil não participa. Então, a NASA é um padrão deles lá, agir só, né, fazer esse tipo de conexão somente com quem participa e tal. Mas, assim, claro, seria um showzão, né? Digamos, conectamos com um satélite e tal. Mas isso em si não tira ainda o legal do evento, né? Que são palestras técnicas, 76% da grade de programação envolve coisas técnicas, e fomentar alguns debates que são bastante pertinentes, como, por exemplo, a questão das liberdades na internet, né? Que é uma coisa que vai ser bem forte esse ano, deixou claro que vai ser forte na coletiva. E é isso, assim, é o FISLI, né? Então é um evento que dura 10 anos já, e coloca, dá visibilidade para a comunidade do software livre brasileira, né? Especialmente gaúcha aqui em Porto Alegre disso, né? E só que diante dessas dificuldades todas, e o fato do Rio Grande do Sul não ser um polo também de tecnologia, né? E o centro do país é que concentra mais as empresas, surgiu uma proposta aí do Roberto Requião, que é o governador do Paraná, deles migrarem para lá o FISLI. E seria assim, gratuito, né? O evento seria bancado lá, ou em Foz do Iguaçu ou em Curitiba. Em Foz do Iguaçu, inclusive, tem hotéis dentro do centro de eventos para palestrantes, né? Imagina, ser uma coisa bem prática. E é óbvio, né, que Curitiba é mais perto do centro do país, facilitaria mais também, né? A intenção da associação é ficar em Porto Alegre, mas eles mesmos reconhecem que está difícil, né? Então, quem mora aqui em Porto Alegre e quer ir no FISLI, aproveite, né? Porque esse vai estar muito bom e pode ser o último, né? Tomara que não. Só para relembrar, no ano passado, o Roberto Requião, governador paranaense, veio a Porto Alegre, e quem foi aqui representando o governo do estado foi o vice-governador, né? Nada contra, mas eles mandaram o governador deles aqui e a nossa governadora não foi, né? E ele foi muito aplaudido. E ainda recebeu uma meio que uma alfinetada, assim, né, durante a fala lá, e gerou a possibilidade de um ato de desagravo, e deu um rebuliço lá entre pessoal todo, né? Mas isso é um namoro antigo, assim, né? Não é uma coisa de ontem, assim, ah, me deu um estralo no Roberto Requião, vou lá convidar eles para virem para cá, né? E parece que o Rio Centro, segundo o pessoal da associação, também teria oferecido. O Fisley poderia ser carioca, seria o Fisley.
O Fisley.
Daí.
Guilherme, aproveitar que a gente tá falando de Fisley, tu pode me ajudar a falar isso mais corretamente. Tem
pois
uma
não.
promoção, né, que no Clique RBS.
Ah, sim,
que tá
sim,
ali
tem.
Em Infosfera pra quem quiser participar e entender melhor, que é pra ser correspondente do Fisley. Explica pra gente.
Isso, bem lembrado, né? Então, a gente, no ano passado, já fez isso. 10 leitores ganharam o ingresso, né, pro Fisley, pra todos os dias, enfim. E foram convidados, fazer parte da premiação, a colaborar com as impressões deles pra gente. Então, nós pegávamos lá, digamos que, sei lá, se eu tivesse participado assim, eu assistiria uma palestra lá de alguma comunidade e dizia, ah, na comunidade tal, foi legal, por isso, por aquilo outro, né? Eles publicavam e, assim, dá a chance também do pessoal. É claro, hoje em dia com os blogs ninguém mais tá restrito de publicar nada, né? Especialmente na internet. Mas dá a chance também de experimentar um pouco da rotina de uma outra profissão, né? Que é o jornalismo, né?
Até é legal explicar assim, que a gente tem esses correspondentes, a gente também vai estar trabalhando.
Isso.
Fazendo, mas a gente vai ter esses correspondentes até para trazer um pouquinho de software livre no jornalismo, já que o código é aberto, vamos abrir, né?
Isso, é, exatamente.
Até colaboração de outras pessoas.
É bem essa ideia, assim, realmente, até foi comentado no Infosfera, então o pessoal vai trabalhar para vocês, né? Então a questão não é essa, nós estaremos lá fazendo o nosso trabalho, né? E a gente nem espera que as pessoas gerem todo o conteúdo a respeito disso. Nós certamente vamos. Só que assim, a gente, como nós somos poucos, né? Não somos 100 pessoas, por exemplo, para cobrir um evento dessa proporção, a gente vai selecionar, né? Vai ser seletivo e vai dar a impressão que a gente tem, né? Que é o mais isento possível, né? E muitas vezes a pessoa que tem o conhecimento mais técnico, que é um usuário há mais tempo, que está mais próximo de um assunto, vai reportar melhor. Então a gente, reconhecendo isso, né? Que às vezes é uma deficiência que existe no jornalismo em geral, né?
Que achar que sabe tudo mesmo.
Isso, é, exato, né? Então a gente vai lá fazer o que a gente sabe, né? Dentro do que a gente acha, considera importante, né? E a gente abre então essa oportunidade pro pessoal. São 10 ingressos, né? E o pessoal tem que responder uma pergunta que tá lá na promoção até as 23h59, até 1 para meia-noite do dia 10. E aí a gente vai divulgar no dia 12 quem são as pessoas, né?
Tá, tem que entrar no Infosfera. Dá o serviço.
Isso, pode entrar no Infosfera, pode entrar na capa do site de tecnologia também, né? É www.clickrbs.com.br/tecnologia, que ela tá lá bem destacada. É só clicar, acessar. Estamos ansiosos pelas colaborações.
Este foi o podcast Backup de número 30 do site de tecnologia do ClickRBS. O podcast é publicado sempre às sextas-feiras em www.clickrbs.com.br/backup. Participaram do podcast André Crespani, Diego Guichard, Guilherme Neves e eu, Paulo Esper. E até semana que vem, quando nós vamos ler os comentários dos internautas.
Isso.
Então participem lá no blog.
Tomada 1.
30.
Tomada 2.
30.
Tomada 3.
30. Não, 40.